Para você, motociclista, que está pensando em trocar de moto ou está começando no mundo das motos e quer comprar a sua primeira moto, e ambos os casos estão cheios de dúvida diante de tantos modelos que existem no mercado brasileiro hoje, sejam eles novos ou usados, esse episódio aqui, o episódio 22 do Motor do Mundo, seu podcast de motociclismo, tem a missão de tentar te ajudar nessa parte da sua vida. Vamos nessa? Eu sou Marcelo Barros, sejam todos muito bem-vindos. E eu vou dar aqui algumas dicas para te ajudar a escolher direito a sua próxima moto. No primeiro passo, o passo zero dessa saga para chegar na sua moto ideal, eu queria que você pegasse um papel e anotasse algumas motos que você, por algum motivo, está interessado. Porque, eu sou motociclista novo, não sei nada. Vamos por partes. Lembrando que a gente já tem um episódio do podcast, onde é um guia para iniciantes na moto. A gente tem um episódio no podcast com dicas para você fazer viagem de moto da melhor forma possível. Um episódio sobre os prazeres de andar de moto. E também tem um episódio sobre coisas para você fazer para reduzir as possibilidades de ser vítima de um furto, de um roubo. Então já deixo a dica de todos esses episódios. A gente está no 22, tem 21 episódios para trás. Faço o convite aqui para vocês ouvirem os conteúdos anteriores, porque tem muita coisa útil aí que vai ajudar vocês. Mas, retomando aqui, pegou um papel, anotou ali as motos que você, por algum motivo, sonha em ter. Seja um sonho de criança, seja porque o pai tem, o pai tinha, viu um amigo que comprou, enfim, anotou lá essas motos? Aí a primeira pergunta aqui é: o que você quer fazer com essa moto? O que você precisa fazer com essa moto? O que você quer fazer a nível de lazer com essa moto? É uma moto que você quer fazer viagens longas? É uma moto que você só quer sair da sua casa e andar 5 km, chegar no trabalho, na escola, na casa da namorada, do namorado, visitar um parente? O que que você quer fazer com essa moto? Porque aí você já vai riscar ali algumas das motos que você escreveu no primeiro momento, se elas não forem compatíveis com o que você pretende. Se você só quer fugir do busão e não tem apego nenhum com motos, você precisa do mínimo, do mínimo, do mínimo. Então, não adianta nada eu te indicar aqui uma Harley Davidson ou uma Honda Africa Twin ou uma Kawasaki Ninja 600, porque para você não vai fazer nenhum sentido. Uma Honda Pop 110i já vai servir, uma scooter de baixa cilindrada já vai servir, porque você só quer fugir do busão e gastar o mínimo possível. Pensou aí, putz, eu quero para trabalhar, quero para só rodar na cidade, quero para fazer viagens. Tendo isso claro, você já se risca ali as motos que não estão dentro disso. E vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é: qual o orçamento que você tem para comprar essa próxima moto ou a sua primeira moto? 20 mil reais para comprar a minha próxima moto. Tem que saber isso com muita clareza, porque uma coisa muito importante que muita gente erra: as pessoas juntam dinheiro e elas esquecem que depois de comprar a moto, você tem a manutenção da moto. Então, já vale aqui a dica de fazer aquela pesquisa sobre custos de peça das motos, custos de revisões das motos, no caso de motos novas, para ver se cabe no seu orçamento. Vai, você junta lá 3 anos dinheiro da moto, compra a moto, só que aí se precisa trocar uma peça, você não tem mais dinheiro. Aí já vira aquela bagunça e eu não quero que isso aconteça com você. Então, faça uma pesquisa dos custos de manutenção dessas motos que você tem aí em mente, de que você quer, e separe as que já estão fora do seu orçamento. Se você tem 10 mil reais, não vai ter como você comprar uma moto de 20 mil reais, concorda? Lembrando que no caso das motos novas, você tem a opção de comprar à vista ou financiar. Eu não vou entrar na terceira opção aqui, que seria o consórcio, porque o consórcio é uma opção que tem mais custo do que pagando à vista, obviamente, e menos custo do que financiando, menos juros em cima, né? Só que ela não sai na hora, né? Você não chega na concessionária e tem aprovado lá o seu consórcio e você já pega a moto. Ela pode sair no último mês do consórcio, como pode sair no primeiro mês se você for sorteado. Então não é a opção adequada para quem tem urgência de pegar a moto. Ou é à vista ou é financiado. E a minha dica aqui é, obviamente, que você se programe para comprar à vista e não gastar dinheiro com juros, ok? Separamos as motos que não estão dentro do nosso orçamento, a gente avança. Próxima fase: a nossa moto vai ser nova ou vai ser usada? Porque quando a gente tem a moto nova, tem garantia, tem as revisões que a gente tem que fazer para não perder a garantia, É uma moto nova, então não tem histórico do dono anterior, pode ter feito alguma cagada e você tem que fazer uma revisão completa para zerar a moto, né? Para não ter nenhum susto aí negativo. Então, tem muito claro, quero nova? Vamos lá, as opções novas têm que ser analisadas nos termos de custo, custo de manutenção, custo de aquisição. Veja com clareza se tem pós-venda de qualidade essa marca, pesquise na internet, vá numa concessionária da marca que você está interessado, pergunte sobre test ride, ande nas motos, isso é muito importante, você andar nas motos que você está interessado, porque isso vai te dar um feeling, uma sensação muito mais apropriada do que esperar da moto que você vai comprar. Se você não faz nem o test ride da moto, fica muito complicado e às vezes você acaba indo nas redes sociais, assiste uns vídeos e tem muita coisa na internet, infelizmente, que está propositalmente torta a informação, se eu posso dizer assim. Cuidado com isso. Sempre que possível, tente andar nas motos. Nem que seja para pedir do amigo, mas ir na concessionária para fazer o test ride é o mais adequado. Porque assim você já vê como é o atendimento da concessionária, você já pergunta sobre os preços de revisão, formas de pagamento, preços de peça, enfim, sai de lá já com vários inputs aí, com várias informações que vão te ajudar. Quando você tiver entre 3 ou 4 modelos ali, você já sabe que se você foi na concessionária ali perto da sua casa, que tinha uma das motos que você está interessado e o atendimento não foi legal, você não gostou do atendimento, não gostou da concessionária, não gostou dos preços que você viu, você já vai descartar aquele em relação a outro, que os preços eram mais positivos, mais dentro do seu orçamento, que o atendimento você achou melhor. Tá claro, né? Tem que pesquisar essa parte também. E aí, no caso das motos usadas, eu não vou me prolongar muito aqui porque ia ficar gigantesco esse podcast. Tem que fazer uma pesquisa muito longa, falar com proprietários, ver quais são os vícios que esse produto pode ter. Tem produtos que costumam quebrar o chassi, tem produtos que a suspensão dá problema, tem produtos que o motor dá problema, uma variedade de problemas que ainda mais potencializados quando a pessoa, dona da moto, negligencia a manutenção preventiva, que faz com que dure mais, né? Todo produto, quando respeitada a manutenção, feita com qualidade, vai durar muito mais. Isso não é novidade para ninguém, eu espero. Muito cuidado com as usadas, mas muitas vezes mesmo a moto usada pode ser uma compra muito mais assertiva do que você comprar uma moto nova. Porque você pode comprar uma moto nova de baixa cilindrada, menos potência, mas daria para comprar uma moto super confiável, com 2, 3 anos de uso aí, pagando menos do que essa nova de baixa cilindrada, mas com mais potência, o dobro de potência e com custo de manutenção ali ainda mais ou menos dentro. Então, vale sim considerar essa possibilidade de, em vez de pegar nova, pegar usada e pegar um produto um pouquinho mais potente, um pouquinho melhor, com mais recursos, com disco nas duas rodas, com freio ABS, por exemplo, em vez de pegar uma nova mais simples. Essa é uma das dicas que eu deixo aqui que eu acho que são super importantes, ok? Decidido entre nova e usada, você já foi lá e de novo deu uma limpada ali nas motos. Às vezes algum dos modelos que você queria não daria para comprar novo, mas pode dar para comprar usado, então tenha esse cuidado também na hora de ajustar ali entre as opções que você está cogitando comprar. Você tem alguma marca de sua preferência? Isso também vai afetar a decisão de escolha da próxima moto. Porque se você é time Honda ou time Yamaha, com certeza você vai tender a comprar um produto daquela marca. Porque você gosta da marca, caso nunca tenha moto daquela marca. Ou porque está insatisfeito com a outra marca. Quando você está trocando da primeira, ou da segunda, da terceira, da quinta moto para outra moto. E já teve experiências que você não achou positivas com aquela marca. Aí você muda de marca. Ou se você está muito satisfeito com a experiência com aquela marca, você vai manter naquela marca. E vai ser aquele cliente que fica comprando e comprando e comprando. Sempre na mesma marca o modelo. Só troca de moto, mas segue dentro da mesma marca. Porque está muito satisfeito. E todos os casos onde o cara está satisfeito, não tem problema nenhum ele manter na marca, né? Seria muita estupidez falar algo contrário a isso, certo? Então, veja aí se você tem uma marca que você gosta mais que outra, e isso pode pesar na sua escolha e fazer alguns modelos ali da sua listinha rodarem, reduzindo mais ainda a quantidade de motos que você pode comprar, que estão ali no seu escopo, deixando a lista mais próxima e menor em opções possível. Tem a questão das concessionárias, não adianta nada você achar a moto dos seus sonhos e a moto dos seus sonhos estar 500 km da sua casa. Eu não acho isso muito seguro, eu sei que tem gente que compra, mas se você precisar e tiver dificuldades com essa moto, principalmente no caso de nova, que você tem as revisões que tem que manter, fazendo a concessionária para não perder a garantia e tudo mais, vai dar um trabalhinho que você não precisava passar por isso, né? preferencialmente se tem concessionárias perto de onde você mora, acho que é mais válido do que arriscar pegar uma moto que é muito longe da sua casa, que vai ser a concessionária mais perto. Às vezes eu recebo mensagens do cara que quer comprar a moto e a concessionária está a 500 km da casa dele. Eu jamais faria algo assim, mas isso eu, Marcelo, né? Quem compra e está satisfeito, tá tudo bem. Tem que fazer algumas adaptações aí, né, na sua rotina, mas tá andando de moto, tá bom. Então, falei de concessionária, falei de andar nas motos, falei do orçamento, falei do propósito que você espera daquela moto, para não comprar uma moto que não atende o que você quer. Muito cuidado com isso. E tem que ver, no caso de motos usadas, se você não está comprando um modelo que já saiu de linha. E tem um perigo nisso daí, que é o fato de você poder lidar com a dificuldade, com a escassez de encontrar peças para essa moto, caso você precise. Às vezes você teve a infelicidade de comprar a moto e sofreu um acidente, precisa de uma carenagem, precisa de um farol, precisa de uma seta, e aí você vai ver, não tem na concessionária, que essa moto já saiu de linha faz mais de 10 anos, não tem na concessionária, não tem opção paralela, e aí o que, que você faz? Aí, entramos na dor de cabeça de novo, né? No caso de motos que já saíram de linha, muito cuidado. Dá uma pesquisada antes na facilidade ou dificuldade de encontrar as principais peças dessa moto para você não ter uma dor de cabeça, combinado? E seguindo em frente, um dos critérios que pode fazer diferença na sua decisão da sua próxima moto é confiabilidade do projeto. E como você vai saber disso? A marca que tem mais, vende mais motos é a melhor? A marca que está mais perto da sua casa é a melhor? É um pouco complexo chegar nessa resposta. Mas, de novo, pesquisa, pesquisa e pesquisa. Converse com o máximo de pessoas possível que tem aquele modelo de moto que você está interessado. Vai na concessionária, anda na moto, enche o vendedor de perguntas sobre aquela moto. Se você ainda está no rolê de comprar moto zero quilômetros. Porque a confiabilidade é essencial para você não ter dor de cabeça. Não adianta nada a moto ser linda, incrível, maravilhosa, só que aí ela dá problema toda hora e você não para de ter que ir na concessionária para pedir para arrumar. Cada hora é um problema na parte elétrica, outra no motor, outra no freio, outra na suspensão. Não dá para lidar com isso. E como você evita cair nessa situação? É com muita pesquisa antes. Pesquise na internet, veja fóruns, fale com outros motociclistas. Com certeza, se você fizer essa pesquisa, a chance de você evitar entrar numa situação ruim, como essa de uma moto problemática, vai ser bem grande, ok? Chegando aqui na reta final, a gente tem um problema que é, infelizmente, um problema da falta de segurança pública. Já falei aqui num dos episódios do podcast o meu guia para reduzir aí a possibilidade de você ser vítima de um furto, de um roubo, que tem relação direta com a escolha da próxima moto e a quantidade de pessoas que vende a sua moto atual para comprar outra moto, pensando exatamente na questão do índice de roubo, da visibilidade de roubo, da possibilidade de ser roubado por aquele modelo específico que a pessoa tem. Então, mais uma vez, pesquisa, pesquisa e pesquisa. Algumas motos são mais visadas para roubo do que outras motos, seja porque ela vende muito. E como tem muitas motos no mercado, muita gente está procurando peça para comprar e não quer comprar a original e não quer comprar da forma correta porque é muito caro, voltando etapas para trás, não fez a lição de casa, não olhou o orçamento, não alinhou o orçamento com a sua realidade da moto escolhida, e aí vira aquele mercado paralelo de peças roubadas. Ou são motos que os ladrões gostam de se mostrar na comunidade e aí acabam roubando, como o caso das Big Trail, por exemplo. Então, se você não quer se preocupar com essa questão, você vai precisar limitar sua lista de motos que você quer comprar para modelos que sejam menos visados. E aí a gente entra nas categorias de motos custom, de scooter, baixa cilindrada, motos clássicas, que são as menos visadas. Olha na sua lista se isso é importante para você, essa questão da segurança pública, de você andar mais despreocupado, despreocupada com a sua moto. Vai ter que limar mais modelos aí. Infelizmente, acho muito ruim ter que falar isso. Toda vez que falo isso, me dá uma dor aqui no coração. Mas é um cuidado que você precisa ter. A gente sabe da realidade das ruas. A gente está aqui em São Paulo, capital. E sabe que não é fácil. Infelizmente, a gente torce que os políticos façam a parte deles. Mas parece que isso é pedir demais no Brasil, né? Enfim. Acho que eu cheguei aqui na minha parte final dessa busca, desse guia para te ajudar a escolher sua moto. etapa por etapa, é uma linha de raciocínio aí que acaba sendo muito lógica, né? Fora o detalhe de para quem está começando, como já falei no episódio do podcast com o meu guia para motos para iniciantes no motociclismo, para quem está começando, não adianta você pegar uma moto super potente só porque você achou mais bonita. Tem uma fase de adaptação onde determinados modelos são mais fáceis e determinados modelos são mais seguros para que a sua adaptação com a moto, com a pilotagem, seja mais natural. Eu sempre falo da importância do curso de pilotagem, que pode fazer com que você compre uma moto maior, e se você investir no curso de pilotagem logo, pegou a moto, já investiu no curso de pilotagem bom, você acelera essa adaptação com a moto, o aprendizado da moto e beleza. Mas na maioria dos casos, motos com menor potência, com menor peso, motos com banco mais baixo, serão motos mais simpáticas, mais acessíveis, mais compatíveis com aquele motociclista que está começando, que ainda não tem tanta confiança de ir para a rua, pegar uma estrada, andar no trânsito. Então, motos menores para você que se encaixa nesse perfil que eu acabei de falar. Para você que já é experiente, esquece isso daí, porque isso daí é para quem está começando, para ter um pouquinho mais de segurança e evitar aqueles tombos bestas que podem acontecer quando a gente pega uma moto mais potente do que a gente tem condição de controlar e acaba, por algum motivo, enfiando os pés pelas mãos, né? E a gente não quer que ninguém se machuque, a gente quer que todo mundo ande seguro. Então, muito cuidado, você iniciante, na hora de comprar a sua primeira moto. Alguns modelos, pela potência, pelo peso, pela altura, você vai acabar nessa relação aí de motos que você queria e que você foi eliminando ali modelos etapa por etapa nessa conversa que a gente teve aqui. Você vai chegar nessas motos e, no caso do iniciante, vai cortar as motos mais potentes e mais pesadas, que você foi fazer o teste ride e não se sentiu tão confiante, por exemplo. De novo, reforçando a importância do teste ride. Você vai andar em algumas motos que você vai ficar mais à vontade do que outras. Essas que você ficou mais à vontade são as motos mais adequadas para você que está começando, ok? Então é isso, um episódio mais curto, porém eu acho que eu falei muitas coisas aqui que eu vivo falando com todos os motociclistas que eu converso, seja nos eventos que eu vou, no test ride, na concessionária. Espero muito ter te ajudado. Para você que ouviu até aqui, o meu muito obrigado. Para você que tá com dúvidas de qual moto comprar, ouviu tudo isso daqui que eu falei, fez aí no papel o seu guia e foi cortando o modelo para cima e para baixo, mas ainda tá com dúvida, me manda um e-mail no contato@motordomundo.com.br, manda sua dúvida para mim, que eu vou dar um jeito de te ajudar nessa sua busca pela sua próxima moto, com base em todo o conhecimento que eu adquiri aí nos últimos 10 anos, ok? E fica o convite para você conferir as redes sociais do Motor do Mundo. Lá no Instagram o bicho pega nas perguntas e respostas, tiro bastante dúvida da galera, inclusive foi de lá que surgiu a inspiração para criar esse episódio aqui do podcast. Eu sou Marcelo Barros, finalizando aqui o episódio 22 do podcast Motor do Mundo. Até a próxima, galera. Valeu!